Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissões aprovam projetos que beneficiam pessoas com a síndrome da talidomida.
Segue para a Comissão de Educação proposta que visa preservar diversidade cultural de indígenas.
Lazier Martins afirma que veto presidencial à lei sobre tributação de bebidas prejudica produtores de vinho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Duas comissões do Senado aprovaram hoje projetos que beneficiam pessoas que possuem deficiência por causa do consumo do medicamento talidomida.
Um deles, que vai ser analisado pelo plenário depois de ser aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, prevê a aposentadoria especial para essas pessoas depois de 20 anos de contribuição previdenciária, independentemente da idade.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que reajusta a pensão que é paga às pessoas com a síndrome da talidomida. A repórter Marcela Diniz acompanhou a votação dessa matéria e traz os detalhes.
Hoje a pensão base é de R$ 359,00, valor que é multiplicado pelo grau de deficiência da pessoa. A proposta aprovada pela CCJ aumenta o valor mínimo para R$ 1.000,00. A senadora Sandra Braga, do PMDB do Amazonas, é a autora do projeto.
Ainda no ano de 2012, nasceu uma criança no Brasil portadora dessa síndrome de talidomida. Portanto, já é a quarta geração que convive com essa síndrome.
O reajuste na pensão dos portadores da síndrome da talidomida segue para análise da Comissão de Direitos Humanos. A talidomida foi desenvolvida no final da década de 50 na Alemanha e era receitada para o alívio de enjoos das grávidas. A droga acabou banida do mercado mundial em 1961, depois que se verificou que causava deficiências nos bebês. Mas no Brasil, a retirada de circulação só ocorreu em 1965.
E a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou hoje proposta de emenda à Constituição que amplia a competência das Assembleias Legislativas.
Assim, a União vai definir regras gerais cabendo às Assembleias Legislativas a atribuição para legislar de acordo com a necessidade de cada Estado, sobre política agrícola, trânsito e transporte, organização, efetivos, material bélico e convocação de policiais e bombeiros militares, licitações, previdência, assistência social e proteção e defesa da saúde.
A PEC segue agora para a votação em dois turnos pelo plenário do Senado.
E segue para a Comissão de Educação projeto aprovado hoje pela Comissão de Direitos Humanos que trata da organização da educação escolar indígena.
A ideia é dividir o ensino em territórios étnico-educacionais para preservar a cultura de cada comunidade indígena.
A proposta ainda deve estimular a participação dos índios nos assuntos e decisões relacionados à educação. A reportagem de Marcela Cunha.
Para o autor da proposta, senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, é fundamental que o ensino escolar seja feito na língua de cada etnia, para evitar seu desaparecimento.
Assim as pessoas não se afastam da sua cultura, não se afastam da sua língua, as pessoas vão perdendo as suas línguas originais. Porque os mais antigos vão às vezes morrendo, na escola também não recebe essa língua materna. Tem comunidades hoje que só falam português e o nosso objetivo é exatamente recuperar isso.
Além da linguagem, os povos indígenas também terão a chance de participar da definição dos currículos escolares. Assim, o processo de aprendizado e a abordagem didática poderão ser adaptados à realidade de cada tribo. A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, contou sua experiência durante a implantação dos Centros Educacionais Unificados em São Paulo para exemplificar a importância de ouvir as demandas das populações indígenas.
Tem uma creche maravilhosa, infraestrutura de 3 piscinas, um centro de cultura gigantesco. E aí chamamos os três caciques. Quando eles olharam a maquete e disseram que não queriam aquilo, que eu achava uma maravilha. Ele falou, porque não tem nada a ver com a gente. Nada.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, espera que o governo reduza a alíquota de imposto que incide sobre a remessa de dinheiro ao exterior para o pagamento feito no Brasil, referente às despesas de viagens internacionais, como hotéis, cruzeiros e hospedagem.
Adotada desde o início deste ano, a alíquota de 25%, na opinião de Álvaro Dias, deveria ser de, no máximo, 6%. Se isso não acontecer, alertou ele, a situação das agências de turismo poderá piorar.
Esse segmento, disse o senador, já sofre com a queda nas vendas de viagens internacionais por causa da desvalorização do real e de pacotes com destino ao Nordeste em decorrência do Zika vírus.
Estima-se que, mantida a alíquota de 25% cobrada sobre as viagens internacionais, que afugenta os clientes das agências e operadores de turismo, poderá ceifar aproximadamente 185 mil empregos diretos do setor e 450 mil empregos indiretos. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de priorizar o emprego nesse momento de crise, de recessão, de inflação e de desemprego.
O senador Ricardo Ferraço, representante do Estado do Espírito Santo, defendeu proposta que retira de vigência a resolução do Conselho Monetário Nacional, que em dezembro do ano passado definiu novos encargos financeiros para os fundos constitucionais.
A medida, disse o senador, aumentou as taxas de juros em 80% para este ano, inviabilizando as operações dos fundos constitucionais, que são importantes instrumentos para alavancar o desenvolvimento das regiões mais pobres do país, lembrou.
Ferraço explicou que, na prática, as taxas de juros concedidas a empresas de pequeno porte passarão a ser as mesmas concedidas às de grande porte, o que ele considera um equívoco que espera ver corrigido rapidamente.
Próximo dia 28 de fevereiro, o Conselho Monetário Nacional volta a se reunir. E o Conselho Monetário Nacional tem uma chance de rever esse absurdo. Se não rever, eu acho que nós não temos outro caminho que não aprovar com urgência esse decreto legislativo, sob pena de nós estarmos cometendo uma omissão sem precedentes, como se nós estivéssemos concordando com a decisão do Conselho Monetário Nacional, que joga por terra todo o esforço para que as regiões emergentes do nosso Brasil pudessem ter acesso à atração de novos investimentos.
O senador Lazier Martins, do PDT, defendeu a derrubada do veto presidencial a um artigo da medida provisória 690 que provocou um aumento exorbitante dos impostos sobre bebidas quentes, especialmente vinhos e espumantes, do qual o Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional.
No caso do vinho, a elevação varia de 245 a 1.289%. E para o senador, isso é inaceitável, diante do fato de que o produtor de vinho já paga 42% de impostos.
De acordo com Lazier Martins, o prejuízo é grande para o setor, que anualmente produz 200 milhões de vinhos de mesa, 50 milhões de litros de vinhos finos e espumantes e 100 milhões de suco integral.
A atividade vitivinícola conta com 20 mil estabelecimentos, a maioria de micro e pequenas empresas, e gera mais de 100 mil empregos.
Com a profunda crise econômica que estamos vivendo, é fácil ver o papel desse veto presidencial que vem destruir empregos e empresas.
Plenário.
E os senadores analisam agora em plenário a proposta de emenda à Constituição que proíbe a União de transferir obrigações ou criar despesas para estados e municípios sem a indicação das receitas.
O texto base dessa PEC foi aprovado ontem em primeiro turno. Antes de ser votada em segundo turno, os senadores precisam analisar duas emendas à proposta. O repórter Maurício Desante acompanha as discussões e traz agora, ao vivo, todos os detalhes. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Vladimir. A proposta do deputado Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco, proíbe a União de transferir ou criar obrigações para estados e municípios sem a indicação da receita correspondente. A matéria é uma das principais reivindicações de prefeitos e governadores. Por iniciativa do líder do PMDB, Eunício Oliveira, do Ceará, o Senado incluiu a União na regra. Dessa forma, qualquer proposição aprovada pelo Congresso que gere custos para a União também deverá dizer de onde virá o dinheiro. Outra mudança que pode ser feita pelo Senado é a sugerida pelo senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Ele pretende inserir no texto a ressalva de que governadores e prefeitos devem respeitar os pisos salariais estabelecidos por leis específicas para categorias como professores e agentes comunitários de saúde. Essa emenda tem o aval do relator da proposta, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Os senadores também terão que decidir sobre a emenda do senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, que impede a União de fazer isenções de impostos sem garantir a compensação financeira a estados e municípios. As chamadas desonerações têm sido muito utilizadas pelo governo para estimular setores específicos da economia, como o de automóveis. Mas esse ponto não tem o apoio do relator Humberto Costa, que pediu a rejeição da emenda. Depois de concluída a análise dessas duas sugestões, os senadores vão votar a proposta em segundo turno. O texto vai voltar para a Câmara dos Deputados por ter sido alterado pelo Senado. Para o Jornal do Senado ao vivo, Maurício Desante.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.